ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém. Hoje é dia no Brasil, hoje é um dia de eleições, é um dia importante, é um dia de escolha, não é? Um dia de decisão. E hoje, bem cedo, quando eu fui despertado, né, pelo Espírito Santo, na verdade hoje ele me acordou um pouco mais cedo, às 3 da manhã, e orando por isso, orando pelo Brasil, orando pela palavra, o Senhor me trouxe à memória essa questão da escolha. E eu quero falar com você sobre a grande escolha, a maior escolha, a melhor escolha. Hoje eu quero falar com você daquilo que eu mais gosto de falar. Falar de Jesus. Sabe, os governos vêm e vão. Os governantes vêm e vão. Mas tem um que permanece. A palavra de Deus diz assim: o governo está sobre o seu ombro e o seu reino será eterno. O governo do mundo está sobre o seu ombro. Ele está falando de Jesus. Isaías, o profeta Isaías, viu isso, profetizou isso 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Um príncipe se nos deu, um menino nos foi dado, o governo do mundo está sobre os seus ombros e o seu reino será eterno. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é a escolha da sua vida. Essa escolha, esse Senhor, ele é o Senhor dos senhores, ele é o governo dos governantes, ele é o Rei dos reis, ele é o nome acima de todo nome, é Jesus. E por incrível que pareça, muitos seres humanos passaram pela terra e não o conheceram, ou ouviram falar dele e não creram nele, e perderam a chance de ter garantido a vida eterna com ele, com o governo dele. Terão uma segunda chance, terão uma chance, porque passarão todos pelo julgamento. Passarão todos pelo julgamento. Mas aqueles que em vida fazem essa opção por Jesus Cristo, não entrarão em condenação. Em verdade vos digo, Jesus fala em João 5:24, quem crê em mim não entra em condenação, ou não entra em juízo, diz outra versão. Passou da morte para a vida. Eu quero falar com você sobre esse Senhor dos senhores, esse Jesus Cristo, tão pouco compreendido, mesmo nos nossos dias, na nossa geração. Eu quero que você leia, por favor, João, o Evangelho de João. Amém? No capítulo 1. Na verdade, antes de ler o capítulo 1 de João, eu quero ler com você qual é o versículo-chave. Se tem um versículo-chave no Evangelho de João, é João 20:31. Veja, João 20:31. O versículo-chave do Evangelho de João. Para que entenda o verso 31, teremos que ler o 30. João 20:30. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muitos outros sinais maravilhosos, muitos outros milagres Jesus fez na presença dos seus discípulos que não estão nem relatados aqui. E olha quantos estão relatados. Estes, porém, sinais foram descritos para que você creia que ele é o ungido, ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. E para que, crendo, você tenha vida em seu nome. Jesus falou: eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Tantas pessoas, irmãos, aqui na terra, eles sobrevivem, mal vivem. Mas Jesus fala, eu quero que você tenha vida em abundância. Aleluia! Crendo nele. Por isso ele deixou esses sinais, para que nós crescemos. Mas veja então, aqui vamos revelar esse mistério, falar um pouco do Rei da Glória. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Como assim, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tem uma outra versão da Bíblia que fala a palavra, né? Tem na sua? Amém. Que verbo é esse? Veja aqui o verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem fala que vimos a sua glória? João viu, os discípulos viram, vimos a sua glória. O Verbo que estava com Deus, o Verbo que é Deus, o Verbo que estava desde o princípio, o Verbo é Jesus. Jesus é o Verbo. Ele é a palavra. Em Hebreus diz assim que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra do seu poder. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é Deus. A gente vai entender como é tão importante nós termos esta palavra. Quando Deus foi se apresentar a Moisés, Deus levou Moisés até o alto do monte. Ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum de água e de alimento. E ali Deus escreve em duas tábuas de pedra com o próprio dedo de Deus. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Tudo bem, você ainda vai se converter. Eu também era cheio de razões. A gente vai achar explicação para a abertura do Mar Vermelho? A gente vai achar explicação para a queda das muralhas de Jericó? A gente não vai achar explicação para a transformação de água em vinho? Você não tem que achar explicação, você tem que crer. Jesus fala que a gente tem que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. A criança acredita naquilo que o pai fala. E Jesus falava e falava e falava, olha, se vocês não acreditam pelas coisas que eu estou dizendo, acreditam pelo menos pelos sinais que eu faço, eles testificam que eu sou quem eu digo. E ele operou milagres, deixou registrado para que nós creiamos. Pois bem, Deus leva Moisés até o alto do monte, e depois de 40 dias, Deus conversando com ele, explicando o quê? O que Deus passou para Moisés? A palavra. Deus passou a palavra. As suas leis, os seus mandamentos, o seu conceito, essa palavra aqui revela Deus. E aí Moisés desce de lá com duas tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos, né? O resumo de tudo. Moisés não tinha papel, não tinha caneta, não tinha lápis. Deus não tem problema, deixa que eu resolvo, filho. Eu vou te dar aqui, ó. Já pensou? Desce com essas duas tábuas para você mostrar para o povo. Mas na verdade onde eu quero chegar é que essa palavra é tão importante porque Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo que foi feito por meio de Jesus. E é por isso que fala em Hebreus 1:3, eu quero ler Hebreus 1:3 porque eu li só uma parte do versículo. Veja, Hebreus 1:3 diz assim: o Filho Jesus, o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! O Verbo é o Filho é a imagem do Pai. Jesus falou, quem vê a mim, vê o meu Pai. E Jesus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha a importância da palavra. Com a palavra, Deus criou o mundo, não foi? Deus, disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação entre as águas, e houve separação. Disse Deus. Eu sei que isso tudo é mistério, é meio complexo, mas a gente tem que começar a entender Jesus Cristo e entender a palavra. Não é para menos que o diabo, conhecendo a palavra, ele quer impedir você de conhecer. Quem aqui já teve preguiça de ler a Bíblia? Teve sono quando foi ler a Bíblia? Quem aqui já é convertido há mais de um ano e não leu a Bíblia inteira ainda? Ah, se você soubesse que essa palavra é Jesus. Jesus falou, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você vai ficar acreditando em falácias que estão aí na internet, interpretações da Bíblia, textos fora do contexto. Tem pregador aí falando que o pecado é muito complexo, esse assunto de pecado é complexo. Vai direto na fonte, vai direto na palavra. Amém? A palavra é Jesus. Ele quer se revelar a você. Bem, então nós vimos aqui que Jesus é o Verbo. Jesus estava com Deus desde o princípio e o Verbo se fez carne, ele se fez pessoa e habitou entre nós. E os seus ensinamentos foram registrados. Então, Jesus está aqui, está revelado. Agora, vamos dar uma olhada em 1 João. Nós lemos João, né? Agora veja 1 João 1, de 1 a 4. Lá perto de Apocalipse. 1 João 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao Verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João está incluindo você no grupo para que a nossa alegria seja completa. Não seria interessante que ele dissesse, essas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja completa? Mas ele fala, para que a nossa alegria seja completa. Ele fala, porque a nossa comunhão, nossa de quem? De João, dos discípulos que viram Jesus, conviveram, tocaram nele. Eles falam, a vida eterna se manifestou e nós vimos, e nós andamos com ele, nós tocamos nele. E essas coisas nós dizemos a vocês para que a nossa alegria seja completa. Amém? Ó, para que vocês tenham comunhão conosco. Deus quer que você também tenha comunhão com o Pai e com o Filho, para que a sua alegria seja completa. Como foi a alegria de João, de Paulo, de Pedro? Amém? O Verbo da vida. Se o diabo pudesse confundir a linguagem dos homens, será que os homens teriam dificuldade de receber a palavra pura? Será? Outro dia eu vi um estudioso dizendo que a nova linguagem que estão querendo empurrar a goela abaixo, não só no Brasil, viu? Esse negócio de todos, todas, todes, todex, com todas as implicações anexas a isso, Não é só no Brasil. Estados Unidos, França. Eu vi um estudioso dizendo que os jovens brasileiros já começam a ter dificuldade de ler Machado de Assis. Essa de Queiroz. Já não tem mais. Estão começando. Primeiro que os jovens já não conseguem escrever e ler, porque vivem na linguagem abreviada de internet. Blz. Beleza, como é que é? Beleza? Blz. Não é como é que escreve beleza? BLZ, né? Blz. Não, tudo bem, é claro, para escrever é mais rápido. Mas quem só lê assim, quem só escreve assim, quem começa com boa noite a todas e a todos, daqui a pouco é boa noite a todas, a todos e a todes. Não, agora é a todas, a todes, todos e todex. Aí você pega Machado de Assis, não entende nada. E a Bíblia? E a Bíblia? Já pensou uma nova geração que não entenda a Bíblia? Aí vai ter que fazer uma nova tradução na linguagem neutra. Você acha? Vai vir como? O verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, ele usou a palavra. Satanás sabe o poder dessa palavra. Essa palavra é Deus. Essa palavra é de Deus. É o verbo. A minha palavra é a verdade, Jesus falou. Quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue. Você guarda no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra é luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés. A tua palavra para mim é mais preciosa do que o ouro refinado de Ofir. A tua palavra. E o diabo está usando agora uma última cartada de tentar impedir que o ser humano leia a palavra. Ô, glória, abre os nossos olhos, Senhor. Paulo às vezes falava, queira Deus que vocês suportem um pouco a minha loucura, né? Sabe, eu acho que eu vou começar a fazer um pouco de loucura, eu vou começar a orar mais em línguas, porque muitas vezes eu tenho vontade de orar em línguas, mas eu penso assim, ah, o que vão dizer lá em casa? Vão pensar que o apóstolo é meio bobinho, meio fanático, meio louco. Porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que os homens, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a oração em línguas é o Espírito Santo intercedendo por nós. Aleluia! Mas olha, vamos voltar lá para João. João, em João 14, 6, esse acho que eu vou falar só, mas você conhece. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é radical, porque é para o nosso bem. Jesus não fica assim com meias palavras, não, todos os caminhos levam a Deus, se você for bonzinho vai dar certo. Jesus fala, ei, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus fala, eu sou a vida, nós lemos lá em João mesmo, 1, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, não foi que nós lemos? João 1, 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A vida está em Jesus. Por isso que ele fala, eu sou a vida. Ele fala, eu sou o caminho. Ele fala, eu sou a verdade. E ele fala em João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade, a palavra é a Jesus. Jesus é a vida, Jesus é a nossa luz. Não tem outro caminho sem Jesus. Não deixe ninguém te enganar. Estão tentando roubar a fé cristã. Estão fazendo chacota de cristãos. Estão começando a perseguir cristãos. Estão tentando mudar a palavra de Deus. Estão falando em evangelho inclusivo. Estão falando em contextualizar o evangelho. Essa palavra aqui, ela tem mais de 2000 anos, nunca precisou ser contextualizada, não vai ser na nossa geração que vai precisar. Amém? Creia na palavra, viva pela palavra, isso aqui são os princípios de Deus, isso aqui é Deus. O que Deus fala que é certo, o que Deus fala que é errado. Aleluia. Então, quando diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e a palavra é Jesus, agora Jesus vem e fala, Alexandre, vai em meu nome, ora em meu nome, decreta em meu nome, fala em meu nome. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Jesus falou, diga ao monte. Deus falou, Ezequiel, profetiza. O diabo está tentando nos calar, nos amedrontar, fazer você ficar quietinho. Você tem que orar, declarar. A palavra fala lá em Timóteo que nós temos que levantar as mãos santas onde nós formos e declararmos a palavra de Deus. Deus fala que nós temos que orar pelos nossos governantes para que alcancemos dias de paz. Nós temos que orar. Quando você ora, você libera a palavra, e a palavra é Jesus. Quando ele fala, ora em meu nome, claro, né? Em meu nome. E quem é que tem autoridade para orar em nome de Jesus? Quem tem Jesus. Vocês lembram daqueles 7 filhos do sacerdote Seba que resolveram expulsar o demônio de um homem? No livro de Atos, um homem estava endemoniado, estava possesso, os demônios existem. Os demônios existem. E aqueles 7 filhos de um sacerdote falavam assim, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, saia desse homem. E o que que e haviam vários demônios. O que que os demônios disseram para aqueles 7 homens? Conhecemos Jesus Cristo. Sabemos quem é Paulo. Mas vocês eu não conheço e não respeito. E aquele homem endemoniado deu uma surra nos 7 que fugiram seminus. Eles não tinham autoridade para orar em nome de Jesus. Quem tem autoridade para orar em nome de Jesus Cristo? Quem tem Jesus Cristo? É por isso que João 1,13 diz assim, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos que o receberam, a todos que receberam Jesus Cristo, a vida, Deus lhes dá o poder de ser feito filho de Deus. Teve um dia que 2000 demônios estavam possuindo um homem lá em Gerasa, aquele endemoniado, o gadareno. 2000 demônios, nós soubemos que eram 2000 depois que eles entraram numa manada de porcos, não é? E quando vem Jesus Cristo, eles falaram, que temos nós contigo, Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. E a palavra fala que quando eu recebi Jesus Cristo, Deus me deu o poder de ser feito filho do Altíssimo. Filho de Deus. Almighty, o Todo-Poderoso. Então, quando você tem a consciência de quem você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra. E você ora em nome de Jesus Cristo. Deus se move. Jesus falou, vai em meu nome, ore em meu nome, determine em meu nome, decrete em meu nome. Aleluia. Jesus falou para os discípulos assim, olha, até agora vocês não têm pedido nada. Peçam em meu nome, para que a vossa alegria seja completa. E os discípulos foram aprendendo, e nós temos que aprender isso. Amém. Só que Jesus falou que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se o que passa pela sua mente desce para o seu coração, o que é o coração? O coração é o espírito do homem, é o homem interior, é o homem espiritual. A boca fala aquilo que está cheio, o homem espiritual, o coração. Se você tem alimentado o seu homem interior com pornografia, com besteiras, com baboseiras, com heresias, é isso que você vai falar, que autoridade você vai ter. E por falar em alimentar com porcaria sua mente, eu tenho ficado muito bravo com a internet, até a minha esposa sabe, porque você me mostrou. Muitas vezes, quando eu estou ou no Facebook ou no YouTube, muitas vezes, assim, não vejo tanto, mas quando eu estou buscando as coisas que eu quero buscar, com uma certa frequência vem coisas de pornografia, aparece lá. É uma invasão, é uma agressão. O diabo sabe como ele quer poluir a sua mente, mas o que Deus quer é que você se alimente da palavra, para que você tenha autoridade, para que você tenha santidade. Amém? Aleluia! Então eu quero completar com uma outra palavra de Jesus que é tão tremenda, que está em João capítulo 15. A gente vai falar só dele hoje. Ô Senhor, João 15. Jesus já disse que ele é o caminho, já disse que ele é a vida, ele já disse que ele é a luz, né, do mundo. E agora aqui em João capítulo 15, olha o que Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Você vai estar limpo à medida que você se alimentar da palavra, à medida que você lê a palavra. Ela que vai limpando a gente. Amém? Mas ele fala então que nós somos os ramos e ele é a videira verdadeira. E todo ramo que estiver nele e não der fruto, o Pai corta. Verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Lá em casa, no nosso banheiro, tem uma planta, que eu acho bonita, eu gosto muito de planta, e tem uma planta logo assim do lado da pia, e um dia, e ela é bonita, e um dia eu derrubei eu não lembro se era um frasco, eu não sei que frasco que era, não sei se era aquele colutório dental, ou se era a pasta de dente, eu derrubei alguma coisa, e caiu num desses ramos dela. E o ramo quebrou. Ele torceu. Ai, eu fiquei, meu Deus, matei o ramo. Vai secar. Aí eu tentei dar uma ajeitadinha nele. Eu dei uma ajeitada, né, onde tinha mascado assim. E fiquei acompanhando ele. Pra pensar que coisa para fazer, né? E ele viveu, ele sobreviveu, ele nem sentiu, nem amarelou as folhas. Mas você já viu outras situações que você chega numa árvore e você dobra um galinho, quebra? O que acontece com esse galho? Ele seca, não é? Porque a seiva, o alimento, vem do tronco, vem da raiz, vem do tronco e vai para o ramo. O que Jesus está falando para mim e para você? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você não permanecer em mim, você morre. Você não vai dar fruto e você morre. Você precisa de mim. Se a gente tivesse essa consciência de que a gente precisa de Jesus, Uma coisa que eu aprendi anos atrás com os americanos que vieram para o Brasil, e um deles vem agora em novembro, vai estar conosco novamente, o Jerry. Eles falavam sempre, isso me marcou na minha... Eu era recém-convertido, eu lia a Bíblia de vez em quando dava vontade, ou quando eu tinha tempo. E eles sempre falavam, no Bible, no breakfast. Combinado? No Bible, no breakfast. Ou seja, sem café da manhã, não, sem Bíblia, sem café da manhã. Sem Bíblia, sem café da manhã. E eu trouxe isso para a minha vida. Desde os 20 anos de idade. Me alimentar da palavra. Todo dia. Aí, para simplificar, eu fazia Bible with breakfast, né? Bíblia com café da manhã. Então, eu juntei. Mas você percebe o que Jesus fala? Se eu não estiver com você, se você não estiver em mim, você não vai poder fazer nada. Ele é radical. Sem mim, nada podeis fazer. Então, sabe como é que funciona? Tem dia que eu acordo, que estou... Que nem essa noite eu tive dois pesadelos, né, às 3 da manhã. Tive um pesadelo, acordei, orei, repreendi, guerrei. Tentei dormir de novo, o mesmo pesadelo. Aí eu orei de novo, guerrei, tentei dormir de novo. Aí às 4 da manhã eu falei, vamos levantar, tem que levantar, né? Mas tem dia assim que eu falo, Senhor, hoje acho que eu só vou conseguir fazer 10%, Senhor. Jesus fala, tudo bem, filho? Então hoje eu faço 90%, você faz 10%. Tamo junto. Amém, Senhor, obrigado, Pai. Aí tem dia que eu acordo, como o Davi, quando fala, posso saltar uma muralha, posso pisar um exército, tudo posso naquele que me fortalece. Aí como Paulo fala, Senhor, Pai, acho que hoje eu consigo fazer 90%. Ele fala, deixa que os outros 10% eu faço, filho. Tamo junto. Amém? E é assim a nossa parceria, e tem dia que eu estou mais desanimado, tem dia, você pode pensar, o apóstolo nunca tem problema, meu Deus, só tenho, né? Tem dia que eu estou um pouco mais assim, daí Jesus fala, filho, vem a mim se você está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Então, em vez de eu fugir para um outro caminho, eu fujo para ele. Ele fala, vem a mim se você está cansado e oprimido, e eu vou te aliviar. Quanto você quer que eu leve para você hoje, filho? Pai, acho que hoje é bom o senhor levar 99%. Eu só levo a carcaça, tá bom? 1%? Pode deixar, filho. Hoje eu levo 99%. Porque as minhas misericórdias se renovam a cada manhã e elas se renovaram essa manhã. Eu continuo te amando como eu te amava ontem. Amém? Esse é Jesus. Então, quando ele é radical e fala, olha aqui... Sem mim você não pode fazer nada. Não é porque ele é mau, é porque ele é bom. É porque ele está te mostrando, vem a mim, recorra a mim. Amém. Jesus, é por isso que ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas como não, Senhor? O que eu faço? Antes entregue a Deus todas as vossas petições e súplicas com ações de graças, porque ele tem cuidado de vós. Mas vai dar certo, Senhor? Vai. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Deus é fiel. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. O profeta Samuel, Deus falou assim, eu honro os que me honram e eu desprezo os que me desprezam. Ah, mas como ele é duro. Ele é um pai que corrige os seus filhos. Filho, se você me ama, eu te amo. Aliás, ele nos amou primeiro. Mas é que quem ama tem que chegar, né? Então, ele fala isso para mostrar para nós. E ele fala, eu desprezo os que me desprezam. Ai, que palavra dura. Não, Deus está sendo claro. Se você me desprezar, filho, você vai para longe de mim. E sem mim você não pode fazer nada. Amém, irmãos? Deus é bonzinho, não, Deus é bom, né? Eu sempre falo que Deus é bonzinho, porque para mim ele é bonzinho demais. E aí a Kátia, que é profetisa, ela fala, Lê, não fala que Deus é bonzinho, porque não tem na palavra essa expressão bonzinho. Mas se Davi tivesse colocado, eu poderia falar, né? Pai, se Davi pôde, eu também posso. O senhor é bonzinho. Eu falo assim, carinhosamente. Até porque eu não sei se tem... Irmã Ruth, em japonês existe a palavra bonzinho? Porque em inglês não tem bonzinho. Em japonês tem? Bonzinho? É, complicou, né? Talvez não tenha. É, já é mais brasileira. A Ângela está aí? A Ângela que é da Itália? Angela, tem bonzinho em italiano? Ah, viu, tem que procurar, né? Será que tem bonzinho em francês? Mas em português tem. Para mim, Deus é bonzinho. Bonzinho assim é chegado, é próximo, é carinhoso. Mas ao mesmo tempo eu falo que Deus é terrível. Deus é terrível. Ele é santo, ele é poderoso, ele é justo. A sua justiça excede o entendimento também. Ele é terrível. Ah, Jesus. Amém? Então, olha, o resumo é o seguinte: entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus porque ele é o autor da vida. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Entrega a sua vida para Jesus. Deixa ele cuidar de você. Fica perto dele. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. A gente não sabe o que vai acontecer agora no Brasil, o que está acontecendo na Europa, mas eu sei o que está acontecendo no céu. Eu sei que ele é imutável, ele é perene, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei para onde eu estou indo. Amém? Viva com Jesus. Jesus fala, a gente vai hoje celebrar a aliança com ele, ele fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu só posso me alimentar dele porque tenho aliança com ele. E ele fala, Alexandre, se você se alimenta de mim, você vai viver por mim, por meio de mim. Eu vivo por meio de Jesus, eu vivo através de Jesus, porque ele é a videira e eu sou o ramo, a seiva vem dele, a minha força vem dele, a minha alegria vem dele. Ele é a videira, eu vivo por ele. Por isso que eu falo, tudo por ele, nada sem ele. Aleluia! E finalmente, a sua vida vai ser produtiva e você vai dar frutos. Se você estiver com Jesus, a alegria de Jesus vai estar em você, a alegria dele vai estar com você, a sua alegria vai ser completa. Aliás, eu não li essa parte, perdão. Aí em João capítulo 15, eu tenho que ler esse versículo para a gente fechar. João 15, verso 6. João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Deus afirma que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está alegre com a minha vida, eu estou forte. Em ti a minha alma se compraz, né? Em ti me compraz, Deus fala. Então a alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus está dizendo essas coisas aqui para que a alegria dele esteja em nós e assim a nossa alegria seja completa. Então quando eu desejo para você paz, é a paz de Cristo. Alegria é a alegria de Cristo. Saúde é a saúde de Cristo, Souza. Paz, alegria, saúde e prosperidade. A prosperidade que vem dele. Ele se fez pobre para que enriquecêssemos, diz a palavra. Então muitas vezes, né, eu desejo paz, alegria, saúde e prosperidade. Eu podia resumir tudo em, eu desejo Jesus para você. Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração com você. Hoje é um dia de escolha, mas antes de tudo, acima de tudo, escolha Jesus. Não abra mão de Jesus Cristo. É o autor da vida. Vou chamar o ministério de louvor, pastor Marcelo. Antes de orar com você, eu creio que Deus deseja que nós sejamos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo da palavra. A palavra fala que os crentes de Bereia, eles eram mais sábios do que os crentes de Tessalônica, porque eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. O povo da palavra. Você já reparou? Talvez você não tenha reparado como cada língua, cada idioma é interessante e é rico. Os idiomas vêm sendo formados há séculos, né? Então, quando eu estava estudando japonês durante um tempo, estudei durante um ano e meio, eu fiquei impressionado com... Quando você estuda um idioma, você conhece um pouco da cultura. Você conhece a cultura do povo, né, pelo idioma. Por exemplo, eu me lembro que quando eu soube que kami, de kamikaze, né, kami pode ser papel e kami pode ser Deus, né? E tem mais uma coisa que kami também é, que eu não me lembro agora. E sabe, cada... Quando a gente estuda o alemão é uma língua muito lógica, uma língua que emenda as palavras, é uma língua que coloca o verbo lá no fim da frase, é totalmente diferente. O português é uma língua rica, rica. A língua é importante. E a Bíblia é um outro mundo. É a língua de Deus. É a palavra de Deus. É por isso que as pessoas que não têm o Espírito Santo não entendem. É um outro idioma, é o idioma do céu. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, diz a palavra. Rexarabá. Quando você começa a ler, você entende o que Paulo falou. Ele disse assim, ó, profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor... E você começa a ler a Bíblia, você começa a entrar por uns caminhos e ele começa a revelar e você começa a conhecer Deus pela palavra. Se você tem esse tesouro na sua mão, você não pode deixar de ler. Examine as escrituras, Jesus falou, elas testificam de mim, ela vai abrir Jesus para você. Amém. Seja conhecido como homem de Deus, como mulher de Deus. Homem de Deus fala das coisas de Deus. Homem de Deus ora como Jesus. Homem de Deus fala como Jesus. Coloque Jesus em primeiro lugar. Não brigue com ninguém por causa de time de futebol. Não brigue com ninguém por causa de política. Não brigue com ninguém. Se possível, tenha de paz com todos os homens, diz a palavra. Seja luz. Aleluia, tenha Jesus como a primeira coisa na sua vida.